No dia seguinte de manhã, Dona Aurélia e o Padre Manuel, movidos da extraordinária curiosidade de saberem o resultado da audaciosa aventura de Júlio de Montarroio, correram à casa deste com o fim de o interrogarem. O excêntrico apaixonado de Helena de Noronha estava no leito ardendo em febre. Ao ver entrar Dona Aurélia e o Padre Manuel, estendeu os braços para eles, exclamando: "É horrível, meus amigos, é horrível, como assim? Viu alguma coisa?", interrogou o padre com espanto. "Vi? Vi, e então, então? Oh! Não posso dizer-lhes o que vi, malfeitores por certo", aventurou Dona Aurélia, teve de bater-se com eles. "Não. Não", contradisse o doente com veemência, "não se trata de malfeitores. Há efetivamente ali uma criatura extraordinariamente desgraçada, um ser misterioso que tem alguma coisa de sobrenatural é fantástico, impossível de reconhecer." Padre Manuel e Dona Aurélia trocaram um rápido olhar como se quisessem significar um ao outro que havia talvez motivo para duvidar da integridade mental do seu interlocutor. Júlio, com os olhos brilhantes e a face afogueada pela febre, numa grande agitação, prosseguiu: "Fui. A noite estava realmente tempestuosa e horrível. Atravessei Quintela sob uma chuva violenta e, quando cheguei à tarde, o temporal desencadeou-se num vendaval desfeito. Ainda assim, não parei. O meu fito era ganhar a Senhora do Porto e surpreender o misterioso vulto no êxtasis da oração. Chegando ao sopé do santuário, APM, prendi-o cavalo a uma árvore e, envolto na minha capa, com o revólver engatilhado, fui subindo lentamente o escadório, até a crista do monte, onde se ergue o templo da Senhora. A treva era profunda e eu mal poderia divisar quem quer que fosse, por muito perto que estivesse de mim, se a luz dos relâmpagos, fendendo a miúdo o espaço, me não iluminasse o caminho. No alto, tudo estava em silêncio e tudo deserto, não viu, portanto, pessoa alguma", interrogou o padre Manuel. "Quando cheguei, não vi. Mas, pensando que talvez a tempestade tivesse retardado a vinda penitente, resolvi-me a esperar ali, até de manhã, para poder testemunhar com verdade até que ponto os terrores da gente de tarde tinham fundamento, ou então que todas essas atuardas de uma fantástica aparição não passavam de grosseira patranha de torpes invencioneiros. Passei assim mais de uma hora, encostado à porta principal do templo, sem fazer um movimento, quase sem respirar. Que estranha imprudência sua, senhor Júlio de Montarroio, não pode deixar de exclamar a irmã de Gustavo. Se não estava ninguém no local, como pôde permanecer tanto tempo encostado ao templo, debaixo de um temporal desabrido, provocando um arrefecimento que podia prejudicar-lhe a saúde? Morrer hoje ou morrer amanhã, que importa, minha senhora, quando não sentimos o menor apego à vida? Eu tinha ido ali para desvendar um mistério ou desfazer uma ilusão de espíritos ingênuos e crédulos. O meu dever era ficar e fiquei. Ainda bem que fiquei, porque, uma hora passada, os meus olhos, habituados à escuridão, viram mover-se na treva da noite um vulto que se aproximava lentamente do pórtico a que eu me encostava. Então sempre era certo, exclamou o abade triunfante. Certíssimo. O vulto, que não suspeitava a minha presença ali, à semelhante hora, chegou junto do primeiro degrau do templo, ajoelhou-se. Num grito lancinantíssimo, implorou a morte a Senhora do Porto. A morte, exclamaram a um tempo Dona Aurélia e o Padre Manuel. A morte, sim, confirmou Júlio, era uma voz de mulher, lamentosa é doce, e de tal modo parecida com outra voz que eu já tinha ouvido, que todo me senti estremecer e fiquei como que pregado à porta do templo. Essa voz repetia por entre gemidos, com a face colada no degrau da igreja, Senhora do Porto. Mãe misericordiosa, ouve a minha suplica, dá por terminado o martírio da minha existência, leva para ti Esta miserável criatura, depois soluços e gemidos abafados seguiram-se a estas palavras. É singular, disse Dona Aurélia. E extraordinário, acrescentou o padre Manuel. Não posso dizer-lhes, meus amigos, o que se passou em mim. Tomado do sagrado respeito que inspiram os grandes desgraçados que só ao céu dirigem as suas súplicas, permaneci por alguns minutos mudo e imóvel, como uma estátua. Todavia, cada um daqueles gemidos penetrava no meu coração como uma lâmina de aço. Identifiquei-me de tal modo com aquela dor, que cheguei a pensar que conhecia de há muito tempo a infeliz criatura que ali jazia prostrada e que a minha presença devia ser-lhe como que o aparecimento de um irmão querido. Então, sem pensar no que fazia, recordei um nome, o nome de uma mulher que eu conhecia e que devia ser aquela mesma, Helena. Bradei-lhe, Helena, é? Desloquei-me da porta do templo descendo um degrau. Ao ouvir este nome, a misteriosa criatura soltou um grito de terror, levantou-se espavorida e fugiu. Corri em seu seguimento, mas a escuridão da noite e a incerteza do caminho não me permitiram alcançá-la. Sumiu-se. Procurei-a toda a noite chamando-a em altos brados, dizendo-lhe o meu nome, porém tudo foi baldado. Não pôde então conhecer quem fosse a estranha penitente? Aventurou-se a dizer Dona Aurélia. Os meus olhos não puderam distinguir-lhe as feições, mas o meu coração reconheceu-a. Era Helena, era filha de Norberto de Noronha, a antiga herdeira desta casa, a penitente que eu surpreendi esta noite em Nossa Senhora do Porto. Talvez se enganasse, meu amigo. Se fosse ela, para que fugiria? Ouvindo que a chamavam pelo seu verdadeiro nome e que quem assim a tratava era por força uma pessoa amiga, retorquiu Dona Aurélia. De noite todos os gatos são pardos, filosofou plebeiamente o padre Manuel. Já uma noite, vindo eu das Caldas, vi debruçado sobre o muro da estrada um homem com uma fouce roçadora na mão, como quem se preparava para me abrir a cabeça de meio a meio quando eu fosse a passar. Suspeitando que fosse algum ladrão, sustei a égua e disse ao meliante que saísse dali porque queria passar. O vulto não respondeu e agitou com mais força a fouce roçadora numa silenciosa ameaça. Eu então era rapaz. Desesperado por aquela insistente audácia, puxei de um revólver e intimei três vezes o meu agressor a retirar-se dali sob pena de lhe mandar uma bala. Não obedeceu e eu então dei ao gatilho, pum, 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 e mal vi que ele deixara cair a foice com que me ameaçava, meti esporas à égua e cheguei num galope à casa. Ao outro dia fiquei muito admirado de não ouvir falar do caso de aparecer algum homem morto na estrada e, depois do meio-dia, montei a cavalo e lá fui eu muito disfarçadamente estudar o sítio onde tinha tido o terrível encontro. Não lhes minto se lhes disser que fiquei envergonhado ao reconhecer que o malfeitor contra quem eu tinha disparado era um carvalho inofensivo que bracejava para fora do muro uma das suas vergôntias, a tal que eu tomara por uma foice roçadora e que lá estava caída na estrada, cortada pela bala do meu revólver. De noite, a gente vê coisas extraordinárias, que não passam de ordinaríssimas coisas, observadas de dia, à luz do sol, senhor padre Manuel, protestou Júlio, agitado pela febre e deveras irritado pela incredulidade insultuosa do padre. Faça-me a fineza de acreditar que eu nem vinha das Caldas nem sentia pesar-me no espírito o medo deprimente de uma foice roçadora, quando vi aproximar-se de mim a penitente de que se trata. Estava tranquilo como Vossa Senhoria o está agora. E tinha um entendimento tão claro como Vossa Senhoria o pode ter, logo de manhã, em jejum, quando o aí para o altar dizer missa. O padre Manuel, que não era tolo, inclinou a cabeça num sorriso bondoso e apressou-se a dizer: não foi meu proposito, porém duvida a veracidade da sua narrativa, senhor Júlio de Montarroio. Creio que Vossa Excelência visse e ouvisse tudo o que diz, mas podia muito bem acontecer que, por uma ilusão que à noite favorecia, tomasse como sendo a filha de Norberto de Noronha uma outra pessoa bem diferente. Era simplesmente neste ponto que a confusão podia dar-se. Júlio aquietou-se um pouco com esta explicação do padre. Também não afirmo que fosse ela, disse, mas tenho a convicção íntima, profunda, de que não é outra. E agora o que tenciona fazer, senhor Júlio? Perguntou Dona Aurélia. Voltar lá. Procurei-a durante a noite até de manhã. Bati o monte em todas as direções, observei-o em todos os recantos, e não pude atinar com o sítio em que ela se ocultou. Todavia, é certo que ela se escondeu ali, porque nem teria forças para me fugir numa longa caminhada a pé, nem a vereda que seguiu lhe permitiria poder andar muito tempo a descoberto, sem que eu a encontrasse. Mas, observou Dona Aurélia, se a misteriosa penitente, surpreendida por Vossa Excelência, fugiu, é que não quer ser vista aí sabendo que é conhecida a sua frequência naquele sítio, aquela hora, certamente não voltará lá. Com receio de ser novamente surpreendida. Mormente-se Vossa Excelência. Acertou chamando-lhe pelo nome verdadeiro. Sim, é certo, concordou Júlio, mas eu tenho de cumprir o meu dever. Que me manda procurar vê-la outra vez, falar-lhe e concorrer quanto possível para por termo aquele sofrimento. Tenciona, pois, voltar lá esta noite? Tenciono. Afigura-se-me trabalho inútil, sacrifício baldado. Por quê? Pelas razões que já lhe disse. Se é realmente Helena de Noronha e não quer tornar conhecida sua presença, esta noite evitará aparecer junto do templo onde sabe que é esperada pela pessoa que a reconheceu e lhe chamou pelo nome. O que devo fazer então? Esperar que ela, perdido o receio, volte a aparecer regularmente, é? Tomar todas as medidas para seguir de longe até lhe descobrir o paradeiro. É o que se me afigura mais prudente e mais acertado, aprovou o padre Manuel. Demais, o senhor Júlio de Montarroio está num estado tal de excitação febril, que uma segunda noite passada como a primeira pode alterar-lhe profundamente a saúde. Eu me encarrego, se Vossa Excelência quer, de mandar vigiar o local, e saber se a penitente continua a aparecer lá, com a condição, porém, de que não onde perturbá-la na sua oração nem afugentá-la daquele sítio. A recomendação é inútil. Descanse Vossa Excelência que também eu e a senhora Dona Aurélia estamos com verdadeiro interesse em saber quem é a misteriosa criatura de que se trata. Prometa-me que não sairá esta noite a expor a saúde é um verdadeiro perigo, e amanhã ficará sabendo com certeza se a penitente voltou ao templo. Combinadas as coisas deste modo, despediram-se os dois do doente, recomendando-lhe sossego e prometendo voltar no dia seguinte a informá-lo do que tivesse ocorrido. Já cá fora, disse o padre Manuel a Dona Aurélia, e que lhe parece a Vossa Excelência este caso extraordinário que acabamos de ouvir. Parece-me, respondeu a irmã de Gustavo, que o nosso pobre amigo tem razão para estar bastante sobreexcitado com o que lhe sucedeu. E Vossa Excelência acredita que ele visse lá alguém? Acredito. Por que não hei de acreditar, se o que ele conta é a confirmação dos boatos de que Vossa Senhoria se fez eco? Oh, minha senhora! Mas repare Vossa Excelência que, eu apenas contei como extravagante fantasia dos habitantes de Taide o rumor que corria entre eles de que aparecia na Senhora do Porto uma alma do outro mundo. A alma da Dona Rita de Briteiros. Mas Vossa Senhoria não crê nas almas do outro mundo e certamente não recusará acreditar que a estranha aparição tenha realmente um fundo de verdade, e que, em vez de ser uma alma penada, seja uma criatura em corpo e alma, como tantas que, batidas pela desgraça irremediável, fogem dos povoados para habitarem os lugares desertos, entregando-se à oração e à penitência, custa-me muito menos a crer que o nosso amigo, alucinado pela febre e pela estranha situação em que se encontrava, aquela hora e em semelhante local por uma noite tão tormentosa, foi vítima de uma alucinação e julgou ver o que não viu nem podia ver. Não reparou Vossa Excelência que ele tinha as faces afogueadas e os olhos brilhantes da febre? Quem nos diz a nós que tudo aquilo não será o delírio da doença? O mais acertado parecia me chamar um médico, conhece Júlio de Montarroio e sabe a organização nervosa e irritável que ele é. Se lhe mandamos o doutor sem ele o reclamar, é muito capaz de não o receber e de se ofender conosco, para tudo a meio, minha senhora. Contamos ao doutor o que se passou. E ele simulará um motivo qualquer para lhe ir falar, sem ser o da doença. Por exemplo, pedir-lhe o seu concurso para qualquer obra de beneficência. Ou pedir-lhe informações sobre qualquer instituto médico das grandes cidades que ele percorreu. Qualquer pretexto serve. O que não devemos é deixá-lo abandonado dos socorros médicos, porque o pobre homem, se já tinha falha antes deste caso, agora, com a mania de que viu a filha de Norberto de Noronha, é muito capaz de ensandecer de todo. Dona Aurélia, intimamente revoltada contra esta apreciação do padre, teve bastante força em si para responder apenas: durante o tempo que tenho tratado com o Sr. Júlio de Montarroio, ainda não pude colher elementos que me autorizassem a duvidar da sua lucidez de espírito e da perfeita regularidade das suas faculdades mentais. Se agora me pareceu num estado de excitação febril, acho natural que assim suceda depois da noite tempestuosa que passou e do violento abalo que devia ter-lhe causado a aparição falsa ou verdadeira da estranha penitente que ele diz ter visto. Como quer que seja, senhor padre Manuel, a doença de que presentemente sofre o senhor Júlio de Montarroio não é daquelas que se curam com sinapismos e xaropes receitados pelo médico, ou que quer então Vossa Excelência que se faça? Que Vossa Senhoria cumpra o que prometeu. Que encarregue alguém de sua confiança para vigiar o templo da Senhora do Porto e ver se realmente Júlio de Montarroio tem razão e os habitantes de Taide também. O padre Manuel encolheu os ombros, pois Vossa Excelência julga. Julgo que há de haver um motivo para que tal boato se espalhasse. Como? Creio que o senhor Júlio de Montarroio era incapaz de vir afirmar coisas que não tivessem sucedido, ou que pelo menos se lhe não tivessem afigurado. O nosso dever, pois, é tirarmo-nos de dúvidas e esclarecer quanto possível este mistério. Está bem. Se Vossa Excelência assim o deseja, mandarei o João Mil Homens, que é arrojado e valente, e não crê em almas do outro mundo, rondar a Senhora do Porto, esta noite e todas as outras que se lhe seguirem, até não restar dúvida de que não aparece lá viva alma, porém, que isso se faça em segredo, com a máxima prudência e cautela, para não causar alarme na povoação nem dar lugar a que a misteriosa penitente se afaste destes sítios. Fique Vossa Excelência descansada, que o Mil Homens é fino como uma raposa é. Tem o faro de um cão de caça para descobrir o esconderijo da tal criaturinha, onde quer que ela se oculte. Vou já daqui prevenir o Estou bem certo que não há nada, ou, se há alguma coisa, não levará muito tempo que não saibamos tudo. O aldeão encarregado pelo padre Manuel de vigiar durante muitas noites seguidas o templo e imediações da Senhora do Porto nada pôde observar que confirmasse a narrativa de Júlio de Montarroio, nem sequer os boatos que corriam entre os aldeões de Taide. O padre Manuel sorria vaidosamente séptico ao relatar a Dona Aurélia os baldados esforços empregados pelo Mil Homens para descobrir a penitente. E dizia: são tudo imaginações, minha senhora, são tudo imaginações. Eu já sei o que isto é: um vê uma sombra e diz que é um homem, outro olha e vê um gigante. Vem um terceiro e afirma logo que é um gigantarrão e jura até que o ouviu falar. Sabidas as contas, vai-se a ver e não é nada. Eu sempre disse que este senhor Júlio de Montarroio era boa pessoa, mas tinha qualquer propensão para visionário. Dona Aurélia defendia o apaixonado de Helena. É certo, dizia ela, que o senhor Júlio de Montarroio é dominado por uma paixão violenta que quase constitui nele uma doença incurável. Mas não creio que esse estado d'alma o excite e lhe altere por tal modo as faculdades, que o faça imaginar coisas que não vê nem ouve. Isso seria a loucura, e o seu entendimento é por demais lucido para o supormos alucinado, valha-me Deus. Não digo que ele esteja doido varrido. Ele conhece as pessoas e sabe o que diz. Mas neste caso, minha senhora, tenha vossa excelência paciência, eu julgo que ele viu tanto a tal penitente como eu vi os milagres de Santo Antônio, mas acredita neles, acredito, que é o meu dever, pois então acredite também o senhor padre Manuel nos fatos narrados pelo senhor Júlio de Montarroio, por muito inverosímeis que eles lhe pareçam. Note vossa senhoria que ele não diz que prega-o aos peixinhos e que eles o ouviram devotamente com muita atenção, nem afirma que fez levantar Norberto de Noronha da sepultura para dizer quem o matou. Conta simplesmente que viu uma pobre mulher prostrada nos degraus de um templo, invocando a Senhora do Porto para que lhe desse a morte. Isto não é tão inverosímil, acho eu, que repugne acreditar-se, minha senhora, volveu o padre Manuel fungando uma pitada, o senhor Júlio de Montarroio não é Santo Antônio nem tem como aquele santo reconhecidas autoridades teológicas a abonar-lhe a veracidade dos casos que lhe sucedem ou que diz haverem lhe sucedido. Demais, minha senhora, S. Tomé também precisou de ver para crer. Ora eu já me contentava, para crer, com o testemunho do João Mil Homens, que não é nenhum doutor da igreja, mas que é homem capaz de averiguar se uma coisa que vê é pau ou é pedra. Mas o João Mil Homens diz que não viu nada na Senhora do Porto. Ora, se ele não viu nada, como é que os outros podem ter visto? É possível e até provável que a estranha criatura cuja existência real o senhor padre Manuel põe em dúvida, ao ver-se surpreendida na sua oração pelo senhor Júlio de Montarroio, tivesse receio de ser novamente encontrada e reconhecida e resolvesse mudar de sítio e fugir para bem longe, pode ser, aqueceu o padre Manuel, incrédulo. No entretanto, e seja como for, vossa senhoria faz-me o obséquio de continuar a mandar vigiar o local. Eu me encarrego de gratificar o meu homem pelo trabalho que lhe está incumbido. Para lá o aí todas as noites. Mas creia vossa excelência que tanto fazer como estar na cama. O homem não pode ver lá pessoa alguma, pela simples razão de nunca lá ter estado de noite. Essa tal penitente imaginaria que se diz: os tempos de fé acabaram, minha senhora, e quem reza gosta de o fazer com ostentação, à luz do dia, diante de toda a gente. Não se uai por de noite, como os mochos e as corujas que chupam o azeite das lampadas, a piar misérias à porta dos templos desertos.